já 48% em 2023. E que, ao contrário do que te vaticinaram tantas e tantas vozes pessimistas, não teve impactos negativos sobre o emprego. E teve, pelo contrário, impacto positivo na economia, nos direitos de perto de 1 milhão de trabalhadores e no rendimento de muitas famílias. Avanços também na promoção da qualidade do emprego, desde logo no combate à precariedade, com as importantes mudanças aqui aprovadas em 2019. Apenas para citar alguns exemplos, temos hoje na legislação prazos para os contratos a prazo em mínimos históricos, regras para renovação mais restritivas, menos razões para poder contratar a termo, acesso aos trabalhadores temporários aos direitos da negociação coletiva desde o primeiro dia de trabalho. Avanços também na promoção da negociação coletiva, num quadro de estabilidade, de confiança restabelecida, de crescimento económico, que impulsionou uma recuperação entre 2015 e 2019 para níveis próximos de 1 milhão de trabalhadores por ano. E que no primeiro trimestre de 2020, mesmo antes da pandemia, dava sinais de um dinamismo acrescido, crescendo 16% em termos de convenções e 156% no número de trabalhadores abrangidos em relação ao trimestre anterior de 2019. Mas, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, a pandemia trouxe, de modo absolutamente inesperado e quase de um dia para o outro, uma alteração profunda ao contexto e perspectivas sociais e económicas e expôs muitas situações de vulnerabilidade com as quais, como sociedade, não podemos compactuar. Nenhum de nós pode aceitar. Desde março de 2020, a prioridade cimeira do Governo e da área governativa do trabalho, solidariedade e segurança social só podia ser uma, inequívoca. Sem perder de vista o nosso caminho de longo prazo, as prioridades de futuro e os princípios que nos norteiam na nossa atuação política, limitar, tanto quanto possível, no imediato, os impactos negativos mais gravosos decorrentes da pandemia, das limitações por ela imposta e das dificuldades para muitas empresas e para muitos trabalhadores e para muitas famílias. Em particular, para direcionar medidas e apoios extraordinários numa mobilização de recursos sem precedentes para os grupos de pessoas mais expostos e mais fragilizados. Desde logo, para salvaguardar os direitos dos trabalhadores, o direito à saúde, o acesso a rendimentos, o direito ao emprego como direito primordial e que estava em risco, como todos sabemos, em larga escala com a erupção da crise pandémica. Foi por isso que, além de tantas outras medidas, só na área do trabalho e da segurança social, implementámos medidas extraordinárias que abrangeram até à data 2.915.000 pessoas. Com uma mobilização de 3.850 milhões de euros nestas medidas extraordinárias no âmbito do Ministério do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social. Desde o layoff simplificado, desde o apoio à retoma, desde termos passado a assegurar o rendimento a 100% aos trabalhadores, fruto do que foi aprovado aqui nesta Assembleia no Orçamento de Estado para 2021. Os incentivos à normalização da atividade e à manutenção dos postos de trabalho, os apoios extraordinários aos trabalhadores independentes, aos sócios gerentes, aos trabalhadores informais, os apoios às famílias. Foi por isso que este imenso esforço foi feito permanentemente em contacto e diálogo estreito com os parceiros sociais, desde logo em sede de reuniões quinzenais na Comissão Permanente de Concertação Social. Foi por isso, aliás, que prosseguimos neste contexto a trajetória de aumento do salário mínimo nacional, com aumento de 665 euros. Foi por isso ainda que aprovámos a suspensão por 24 meses dos prazos associados à caducidade e sobrevigência das convenções coletivas para prevenir vazios na cobertura e a tentação de desencadear novas caducidades, como aconteceu na crise anterior, num quadro de estabilidade para atravessar este período tão duro. Foi por isso também que criámos regimes excepcionais, nomeadamente no plano do teletrabalho, para permitir que muitas empresas e setores pudessem continuar a funcionar, limitando também a perda potencial de emprego e uma paralisação da economia portuguesa, para preservar o direito ao emprego. Foi por isso que reforçámos, de modo extraordinário, aliás, os poderes e os meios inspectivos da Autoridade para as Condições de Trabalho, que atingiram o máximo histórico de inspectores ao serviço. E também por isso incluímos no Orçamento de Estado para 2021 o compromisso de tornar permanente o reforço dos meios inspectivos da ACT, alargando o quadro de pessoal da ACT para um máximo histórico. E é isso que hoje estamos aqui a cumprir. Quero, aliás, anunciar que foi hoje mesmo assinado o despacho que alarga definitivamente e permanentemente o mapa do quadro pessoal da ACT para um número histórico, o maior número de sempre, aumentando em mais 50 o número de inspectores para a Autoridade das Condições de Trabalho. Passando a ter um quadro permanente de 493 inspectores. Trabalhámos na emergência e trabalhamos no estrutural. Por isso apresentámos e discutimos com os parceiros sociais o Livro Verde do Futuro do Trabalho, para que seja a base de uma agenda do trabalho digno e para que o futuro do trabalho seja não o que o mercado sem regras ditar e mandar, mas um futuro de um trabalho digno e de qualidade de emprego num mercado inclusivo e com regras adequadas, para que sejamos como sociedade capazes de integrar de forma plena e digna todas as pessoas que escolham Portugal para trabalhar, independentemente da sua nacionalidade ou da origem, e de que tanto precisamos. As prioridades assumidas no Livro Verde traduzem esta prioridade de uma agenda do trabalho digno que implica alterações ao nosso Código do Trabalho e que queremos aqui avançar. Para garantir um combate mais eficaz à precariedade, combatendo a ilegalidade e os abusos e protegendo melhor os trabalhadores, em particular os jovens. O reforço dos mecanismos de controlo nas cadeias de contratação e de combate à cedência ilícita de trabalhadores. O reforço dos poderes da ACT para combater fenómenos inaceitáveis que todos como sociedade temos de perseguir e tornar permanentes os poderes transitórios que criámos durante a pandemia. A garantia de inclusão no sistema de proteção social das novas e velhas formas de trabalho para que ninguém esteja de facto fora do sistema. A regulação do trabalho em plataformas, a regulação do direito à desconexão. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, sem negar as dificuldades da atual situação da economia, de muitas empresas, de muitos trabalhadores, como aliás sucede em toda a Europa, as medidas implementadas foram fatores decisivos para prevenir e limitar os impactos mais imediatos e gravosos da atual situação pandémica. Os resultados são bem visíveis, por exemplo, na resiliência dos principais indicadores de emprego, sistematicamente abaixo de todas as previsões que pareciam indicar. Com tantas dificuldades e com plena consciência de que estes indicadores refletem também os apoios que temos conseguido manter, ainda assim, quem seria capaz de antecipar que Portugal, um ano depois do início da pandemia, seria um dos três países da União Europeia em que o desemprego cresceu menos e que teríamos uma taxa de desemprego de 0,2 pontos percentuais acima de março de 2020. Senhoras e senhores deputados, senhor Presidente, agora que se abre um novo ciclo e um novo horizonte de esperança com a vacinação, é tempo de acelerar este trabalho para que o trabalho coletivo seja um futuro trabalho digno e trabalho com direitos. Só assim garantimos todos paz social.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Vamos entrar agora na fase dos pedidos de esclarecimento. Há um pedido de esclarecimento para a intervenção feita pelo Sr. Deputado Jerónimo de Sousa. Tem a palavra para o efeito o Sr. Deputado João Paulo Pedrosa, do Partido Socialista. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo. O Partido Socialista saúda o Sr. Deputado Jerónimo de Sousa e o PCP pelo tema que aqui trouxe. E reconhecer penhoradamente que o Partido Comunista Português é um baluarte na defesa dos direitos dos trabalhadores em Portugal. Mas, Sr. Deputado, o Partido Socialista pede meças ao PCP na defesa desses direitos também. E não é preciso ir buscar os 50 anos de história desde o 25 de Abril, basta ir agora ao contexto da pandemia para dizer que nós temos hoje 6,5% de desemprego, uma das mais baixas taxas da Europa, porque conseguimos pagar mais 2 mil milhões de euros em apoios ao emprego, a mais de 900 mil pessoas e apoiando 110 mil empresas, porque não há empregos sem empresas. E, no futuro, no PRR, nós temos duas matérias que o Sr. Deputado Jerónimo de Sousa ali caracterizou muito bem, que é 230 milhões para uma agenda de trabalho digno, que é para reforçar o emprego permanente e os salários, e 130 milhões para o impulso jovem para reforçar as tecnologias, porque é onde também os trabalhos são mais bem pagos. Senhor Deputado, e a pergunta que eu lhe faço é a seguinte. Esta semana o Senhor Deputado Rui Rio disse que ia intensificar a oposição ao Governo. Ora, nós sabemos que no domínio laboral a intensificação da oposição por parte do Dr. Rui Rio é a diminuição do aumento do salário mínimo nacional, os cortes nos salários e o aumento da precariedade. Ora, tendo em conta que o PRR tem duas medidas de quase 500 mil euros para justamente reforçar aquilo que foram 500 milhões de euros, para reforçar o emprego permanente e para aumentar os salários através do reforço das tecnologias, se o Sr. Deputado Jerónimo de Sousa acompanha o Partido Socialista nestas medidas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra para responder o Sr. Deputado Jerónimo de Sousa. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado João Paulo. A PS defensor dos interesses dos trabalhadores. Bom, o problema é que, sabe, estou aqui há demasiado tempo, talvez, e conheço perfeitamente a posição que o Partido Socialista tem tido em algumas matérias laborais que se demarcam das bancadas da direita, mas eu não me atrevia a esse tom com o conhecimento que tenho, tanto com a memória que exerço. Por exemplo, os contratos a prazo. Valia a pena o Sr. Deputado João Paulo ler o debate que se realizou aqui em 1976, veja lá, aos anos que isto foi, e as juras e rejuras de que aquilo era para uma situação excepcional, para o trabalho sazonal e mais nada, mesmo assim com um contrato a prazo. Abriu-se a fenda na muralha, pelas mãos do Partido Socialista, nem sequer, foi naturalmente com o apoio do PSD e do CDS, mas foi de responsabilidade do Partido Socialista. E hoje temos a situação que temos, como é conhecido. Como é que o Partido Socialista se sente bem, por exemplo, em relação à questão do período experimental, em que passa a dobrar esse tempo experimental para particularmente jovens que durante 6 meses não têm subsídio de férias, não têm subsídio de doença, não têm subsídio de Natal, não têm direito a ter direitos. Acha que isso é um progresso? A posição do Partido Socialista? Pois nós consideramos que, em relação a esta matéria, o Partido Socialista, em momentos chaves, decisivos, por exemplo, em relação à questão da contratação coletiva, tem sempre a tendência para ceder, não tanto ao PSD ou ao CDS, eu diria mais, portanto, aos interesses de classe dos mais poderosos. E é por isso que nós questionamos porquê. Porque o Partido Socialista contribuiu decisivamente, por exemplo, para a aprovação da Constituição Laboral em 1975-76. É verdade, reconheça-se. E esse Partido Socialista, na altura, dizia claramente, numa discussão aqui no plenário, em que se confrontavam interesses dos trabalhadores e o poder económico, e a Assembleia Constituinte deu prevalência ao tratamento mais favorável ao trabalhador, com o voto do Partido Socialista. Hoje negam isso. Negam esse direito ao tratamento mais favorável. Mas são apenas alguns exemplos que nos levam a ter este sentido crítico. Naturalmente, em relação ao PSD e ao CDS, nós, portanto, consideramos que, em muitas vezes, foi à vez. Foi à vez. Ora PS, ora PSD e CDS, ora PS, ora PSD. Já não digo do PS com o PSD, portanto, ou o PS com o CDS, portanto, enfim. Agora, o que posso dizer é que, em questões chaves, o Partido Socialista, muitas vezes, abandonou a sua matriz original e identificou-se com este ataque violento aos direitos de quem trabalha. Eu tenho a certeza, a convicção, que... Enfim, tenho o direito de doar parte disso. Mas, portanto, este sentimento de que é possível a justiça social, que é possível valorizar o trabalho e os trabalhadores, que é possível termos uma nova geração com direitos, naturalmente não é com opções com a direita que nós encontramos as soluções. E é por isso que nós aqui estamos a lutar, portanto, e a propor, portanto, e a denunciar com este sentido que este